Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Estamos aonde, meus amores? Eu não sei, chat! Pelo amor de Deus, chat, me conta, aonde que nós estamos?
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil, mandando o quê?
Beijos de luz, Estevão Ferreira.
Beijos de luz, Estevão Ferreira. E quem que a gente quer que o Estevão beije? Eu, você?
Eu, você,
Zubumafu e Estevão Ferreira, num banheiro químico no The Town. É tudo o que eu sonhei, porque essa live... 100% freestyle. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Coloque a sua camisa da amizade, Birutubers e Toildas, todo junto, porque hoje nós temos ser rico. É pecado, em Brasil desigual, ser rico é pecado sim. Eduardo Moreira reage a artigo publicado na Folha. Hoje nós vamos ver nosso querido Engels Carioca ficando puto, indo de 1, 2, 3 milhas contra um dos artigos mais bizarros que a Folha publicou nos últimos 10 dias. E ainda assim é difícil de elencar, né? Folha e Estadão, os dois a 88 por hora, Cristo Jesus Senhor de Israel, né? Mas aqui, menino Eduardo vai descascar geral. E eu acho isso muito belo. Eu acho isso muito moral. Sabe por quê, gente? Porque até muito pouco tempo atrás, os ricos usavam os seus lacaios para fazer o tipo de serviço sujo que esse artigo está fazendo, né? Só que, em vez disso, eles foram lá fazer o serviço eles mesmos. Isso me deixa surpreso, isso me deixa esperançoso, sabe? Porque, assim, o fato do cara ter tido a pachorra de ir lá escrever, eu acho sintomático, sabe? Eu acho sintomático. Eu acho que isso é um sinal bem claro de que a água está batendo na bunda, né? Mas vejamos o que nós temos aqui para hoje.
Lê um artigo como esse, que saiu na Folha de São Paulo nesse sábado, é para quem conhece, né, a desigualdade e a pobreza do Brasil. Não estou falando de mim, não. Estou falando para qualquer pessoa. É, assim, é algo asqueroso.
Aviltante. Eu gosto da palavra aviltante. O Eduardo é carioca, ele xinga melhor do que nós. Nós, mineiros, somos um povo doce, né?
A gente olha as pessoas na rua e fala assim, ô, menino, bom, você tá com fome? Quer ir lá em casa comer um pão de queijo?
Né? O carioca, até quando ele está feliz, ele está puto. Você que mora no Rio de Janeiro, me permita não mentir sozinho. Minta junto comigo. Quantas vezes você já foi correndo na sua janela, achando que tinha uma briga rolando no seu vizinho e era apenas um churrasco? Tô mentindo? Não tô. Tá? Então, assim, vocês xingam muito melhor do que a gente.
É nojento. Dá náuseas. Eu lembro, a gente tem um grupo aqui do ICL, né? Dos apresentadores, apresentadoras, da produção, da redação. E de manhã chegou isso aqui no grupo. Minha primeira reação foi o seguinte. Li e não estou conseguindo tomar café da manhã. Estou com vontade de vomitar. Me perdoe a palavra.
Você vê que é isso, cara. Você vê que é isso, né? É de uma pachorra, tá? Isso aqui é de uma pachorra, cara. É de uma desfaçatez, tá? João Camargo, gente, é da CNN, tá? João Camargo é da CNN, tá? Ele é presidente da CNN Brasil, tá? Ele não é só presidente do conselho da CNN, ele também lidera, né, um grupo, cara, como é que chama? Não é Elite Brasil, cara, Esfera Brasil. Esfera Brasil, tá? O Esfera Brasil é basicamente um think tank de mega ricos, tá? É um grupo de gente, de empresário, de galera de vários setores da produção industrial, tá? E ele é, por um acaso, também presidente da CNN Brasil, né? Que é foda, tá? É foda. Então, assim, eu não falei espera, não, gente. Esfera de troço redondinho, tá? Que é basicamente um clube do bolinha da burguesia. Nós estamos falando, então, de um sujeito com uma fortuna gigantesca tentando defender o indefensável, tá? Tentando defender o indefensável. É o Tutinha versão CNN. Obrigado. Obrigado, tá? Enfim, é tenso, cara. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco, mas pelo menos esse pessoal tá botando... Gente, eu conversei sobre isso com o Moreira, tá? Eu conversei sobre esse artigo com o Edu depois, né? E o Edu tava revoltado, cara. Inclusive, quando eu conversei com ele, eu acho que foi antes dele gravar, né? E o Edu tava revoltado. O Edu veio falar comigo da minha participação no Critique. E a gente falou rapidamente sobre isso. Ele tava revoltado. E aí eu comentei com ele, mano, a única coisa boa disso é que os caninos e as garras estão cada vez mais à mostra, sabe? E isso é bom. Isso é bom. Eu prefiro muito mais, eu acho muito mais fácil pra gente combater quando eles não se escondem atrás do punho de seda, né? Isso aqui, gente, é a face aberta e cruenta do que o capitalista pensa, de como que o capitalista nos vê, né? Então, assim, eu prefiro o inimigo declarado do que o inimigo que finge que é amigo. Exatamente. É bom quando a gente sabe quem são os verdadeiros inimigos de classe, né? Quando o lobo tira a pele do cordeiro.
Dá náuseas ler um artigo como esse. E como comentar um artigo como esse só em meia hora? Eu precisaria de algumas horas para...
Eu não sei. Se algum de vocês souber como comentar qualquer coisa em só meia hora, como dar bom dia com menos de 18 minutos, me ensinem, tá? Por favor, me ensinem. Eu não tenho nenhuma ideia, Edu. Seu vídeo ainda tem 32 minutos e eu já gastei 8, Edu. Eu não tenho a menor ideia. Eu não acho nem que seja humanamente possível, sabe? Eu não consigo compreender como que vocês vivem, tá?
Poder comentar tantos absurdos.
Alguém nos ajude,
tantas
Lázaro.
Tantas incorreções. Tantas.
Medidas, tá? Incorreção. Gente, desculpa. Né? A gente pode falar várias coisas de João Camargo. A gente não pode falar que João Camargo não tenha dinheiro para ser bem assessorado. A gente não pode falar que João Camargo é um homem que não conhece a realidade brasileira. Ele tem os dados, ele sabe muito bem do que ele está falando. Essas incorreições, né? Não estão acontecendo à toa.
Perversidades destiladas num artigo, num só artigo como esse escrito pelo João Camargo. João Camargo, que é presidente do conselho na CNN, não sai aqui para não queimar o filme da CNN. A CNN não deve deixar aparecer.
Não sai aí porque ninguém sabe o que é a Esfera Brasil. Ninguém sabe o que é a Esfera Brasil. Gente, sinceramente, no chat aqui, antes de eu falar da Esfera Brasil hoje, quantos de vocês tinham ouvido falar da Esfera Brasil? Sério, eu quero mãos aqui no chat, por favor. Porque eu acho que ninguém... Ok, um cara sabia, sabe? Um cara sabia. Dois de 100, dois de... Você entende? São muito poucas as pessoas que sabem. Então, quando ele coloca presidente do Conselho da Esfera Brasil, ele tá fazendo duas coisas nessa comunicação semiótica dele. Um, ele tá escondendo o fato dele ser presidente da CNN. Porque quando ele fala que ele é presidente do conselho da CNN, todo mundo fala assim, ok, esse cara é rico. Ninguém pobre jamais presidiu o conselho da CNN, né? Não é como se, tipo, ele tivesse substituído Damião Experiência no conselho da CNN. Se ele coloca presidente do conselho da CNN, aí todo mundo fala assim, é um rico. É um rico falando que a gente não deve taxar rico. Então vai ser filha da putagem. E aí ninguém olha, ninguém lê. Mas quando ele coloca presidente da Esfera Brasil, como ninguém sabe o que é a Esfera Brasil, você vê um artigo de opinião por um cara que é presidente de algo. O que ele tá fazendo? Ele tá dando uma carteirada, né? Ele tá usando... Vamos mandar um beijo pro Bourdieu aqui. Ele tá usando o poder simbólico para garantir às pessoas que ele pode estar falando, que ele tem uma capacidade. Porra, ele não é qualquer maluco. Ele é o presidente da Esfera Brasil. O que é a Esfera Brasil? Sei lá, Kleber, né?
CNN, que já tem sofrido com os números de audiência, não consegue se encontrar ali. É simplesmente um negócio. E o negócio que fez uma aposta no bolsonarismo, no final do governo Bolsonaro, e de repente teve que trocar.
E perdeu.
Roda com um carro andando e tá tentando se achar ainda enquanto os índices de audiência despencam. Com medo.
Esse homem lindo aqui. Tá certo. Você tá vendo como é que o Eduardo dobra a manga? Sabe por quê? Que ele não passa frio, ele tá coberto de razão.
Disso prejudicar ainda mais, devem ter pedido, pelo amor de Deus, não coloca a CNN. Mas a gente já avisa pra vocês, é o presidente lá do conselho.
Eu, particularmente, acho que tem ainda mais por trás disso. Né? Isso é, como nosso querido camarada disse aí no chat, homologia de campo, tá? Ele tá comunicando para os deles... que sabem quem é a Esfera Brasil, e principalmente descomunicando para quem não sabe, entende? Isso é um apito de cachorro para os outros ricos e uma falsidade ideológica para quem não sabe o que é.
Mas é também presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo. O que é Esfera Brasil? Esfera Brasil é como se fosse aquele grupo lead do João Dória, só que o B, o genérico. Ele é como se fosse o João Camargo.
Série B do lead, cara. Que definição, que definição. Série B do lead.
Margo, o João...
Grupo lead da Shopee.
Dória Bizarro. Se lembra do...
João Dória Bizarro. Meu amigo. Na cara não, que prejudica o enterro,
do,
né?
Do Super-Homem Bizarro?
Sim.
Não tinha o Mundo Bizarro, que era...
A gente via quando era jovem, Edu, eu também via. Tá.
Aquele o super-herói que vivia no mundo paralelo. Então, ele é o João Dória Bizarro. E esse grupo Esfera, ele é o lead, que é aquele grupo do Dória, é o lead B. O que é o lead? O que é o grupo Esfera? Eles vão dizer, se vocês perguntarem, que é um grupo de network. É um grupo das pessoas para apresentar pessoas.
É uma maçonaria de milionário.
Pessoas para poder desenvolver negócios, e vão dizer também que é um think tank.
É uma maçonaria de milionário que vai promover medidas ideológicas para manter o status quo. É uma rodinha de punheta de bilionário. Sauna secreta de rico.
Os nomes são em inglês, assim, network e think tank. Ou seja, um lugar para se produzir, né, conhecimento, se produzir ideias para um país melhor. O que é, na verdade, o lead? E o Grupo Esfera Brasil? São grupos de lobby. São grupos de lobby. São grupos onde as pessoas mais ricas do Brasil se reúnem para fazer lobby. Se reúnem para fazer encontros, seminários, onde são convidados quem para palestrar? Ministros da Suprema Corte, são convidados para palestrar governadores.
E aí, gente, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Não é como... Não é como. Se essas pessoas, por exemplo, têm várias causas para serem julgadas num determinado tribunal. E aí eles convidam o cara para fazer um discurso. E nem sempre é no Brasil. Às vezes é na Suíça. E às vezes leva a família inteira. E às vezes passa uma semana. E são bem pagos, tá? São bem pagos.
É.
E às vezes também esses caras têm empresas que bancam muitas campanhas políticas. E às vezes também essas mesmas empresas que bancaram muitas campanhas políticas têm grandes interesses em coisas a serem privatizadas do Estado, na dívida ativa do Estado, em emprestar capital e sonegar imposto para emprestar capital, né? E às vezes acontece de quando tem algum julgamento, algum momento que vai ter uma venda de uma estatal local qualquer, né? Essas pessoas acabam chamando agentes políticos. Né, que tem grande prevalência na tomada de decisão em relação àquilo que eles precisam. Loucura! Ouso dizer que...
Doideira! São convidados para palestrar ministros de Estado, e não somente da Suprema Corte, ministros do Poder Executivo, presidentes da República, LIDE e Grupo Esfera, são grupos de lobby. É importante a gente dizer com todas as letras. O artigo já começa mal. Ser rico não é pecado. E talvez Freud explique porque ele já começa assim se defendendo.
Porque ele vai tentar moralizar uma pauta que não é moral. Vocês entendem aqui por que essa frase bosta tá aí? Essa frase bosta tá aí para tentar moralizar algo que não é moral. Agora, cara, quando a gente entra na parte da Bíblia, na parte da tradição da igreja, meio que é, sabe? Meio que é, né? Ainda mais se você estiver pensando, né, dentro do cristianismo, né, salvo raríssimas exceções que vão vir depois do protestantismo, né, calvinismo, zwinglianismo, né, se a gente for ir pro cristianismo histórico, pra Bíblia, meio que assim.
Então vamos lá corrigir desde o começo, porque William e Vivian, num país desigual como o Brasil, num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, sendo que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, num país que tem maiores reservas descobertas na última década de petróleo, que tem tantos recursos minerais, tantas terras cultiváveis, tanta água potável e convive com tanta pobreza, ser rico, tiro não, é pecado. Ser rico é pecado. Já que ele traz essa abordagem religiosa, a gente poderia começar trazendo aquele versículo bíblico famoso.
Mais
Mateus,
fácil, 19:24.
É mais fácil um camelo passar
no buraco,
de uma agulha
do que um rico entrar
no reino dos céus. E esse é um versículo muito simples de interpretar. O reino dos céus é um reino que é em tese, né? E existe toda aí a mística e existe todo o mito por trás do livro, mas o recado é o seguinte: o reino dos céus é o reino sem sofrimento. E o reino sem sofrimento, todas as religiões concordam nisso, é o reino do desapego. É o reino onde você não tem as paixões. É o reino onde você não tem...
Esse versículo é comunista! Um versículo comunista e antipatriótico. Gente, vamos só colocar um outro detalhe aqui. Tem um único momento na Bíblia inteira, no Novo Testamento inteiro, onde Jesus fica pussy, fica biruleibe das ideias e desce o borralho, um momento, com os vendilhões do tempo. Com os vendilhões do tempo. O único momento que o maluco fica pistola, que o Nazareno ficou maluco. Faço L, pois Jesus lacrou, tá? Único, mano. Então, assim, porra, cara, se você vai apelar pra porra do argumento moral, podia escolher outro, né?
Essa incapacidade de viver sem. De viver sem o seu nome, de viver sem a sua reputação, de viver sem as pessoas que você se apegou, de viver sem suas roupas caras, de viver sem a sua casa. O reino dos céus é o reino do desapego. A riqueza, ela sempre existe junto com o apego. Então, quem carrega esses apegos não consegue entrar no reino dos céus. É tão simples quanto isso a interpretação desse versículo. Existe um livro muito famoso, as pessoas usam isso como expressão.
Olha que coisa louca, né, velho? Você conseguir a proeza de estar errado pro moralismo cristão.
Um livro de San Juan de la Cruz, discípulo de Santa Teresa d'Ávila, que se chama A Noite Escura da Alma. Quantas vezes você não já ouviu? Ah, ele está passando pela noite escura da alma.
São João da Cruz e Santa Teresa estão ambos enterrados em Alba de Tormes, na Espanha. Lindo.
Dark Night of the Soul. E a noite escura da alma é a noite quando, depois de morrer, você tem que passar pelo expurgo desse apego para poder entrar no reino dos céus. Rico significa apego. Mas eu trouxe aqui um outro livro incrível, já que o título começa com a abordagem religiosa. Um livro escrito no século IV, A Riqueza e a Pobreza, de São João Crisóstomo. Esse é um livro.
São João Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, tá? Se eu não me engano, as obras de São Crisóstomo estão disponíveis na patrologia grega.
Livro escrito pelo santo, que tem prefácio do padre Júlio Lancelotti. Eu escrevo a apresentação do livro e a orelha é de Leonardo Boff. Diz São João Crisóstomo, o boca de ouro. Crisóstomo, em grego, boca de ouro.
Viu? Patrologia grega. Você, jovem, que ama patrística, cola aqui.
No século IV, não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável, que sentem eterna sede pelo bem dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de abundância real. Rico não é aquele que reuniu muitos bens materiais, mas quem precisa de pouco. E pobre não é aquele desprovido de bens, mas aquele que tudo cobiça.
Ou como meu velho avô diria, caixão não tem gaveta, corno filha da puta.
João Camargo, sob a ótica religiosa, é pobre, mas é pobre até a última gota, porque é aquele que cobiça os bens dos outros. Segue aqui São João Crisóstomo, olha só, ele é na veia, ele é no alvo, e ele não é de meias palavras, olha o que diz o santo, William.
São João Crisóstomo na veia, teologia da prosperidade na cadeia, é isso que nós estamos ouvindo aqui hoje, tá? O homem domina a patrística grega, né? Olha isso. Olha, William.
Deixar de compartilhar os seus bens com os outros é roubo. Eu vou repetir a frase. Deixar de compartilhar seus bens com os outros é roubo, embuste e fraude. Não recuses ao pobre a subsistência. Recusar a subsistência é tirar o que pertence aos outros. Assim, diz o santo, aprendemos que, quando não demonstramos piedade, seremos punidos exatamente como aqueles que roubam.
Gente, eu queria muito ter escrito um mestrado sobre uma obra medieval que falasse disso. Peraí, eu escrevi. Olha que loucura. Né? Eu escrevi um mestrado sobre a obra de Honorius Augustodunensis. Do ciclo de Santo Anselmo, escreveu um livro chamado Elucidário. O que era o Elucidário? O Elucidário era um beabá, tá, de religião para a formação do clero rural, né? E o que é legal da gente ver no Elucidário? O Elucidário conta nos seus pormenores como os ricos vão sofrer no pós-mortem e como aqueles que são pobres aqui vão se divertir vendo eles sofrer. Uma delícia o livro, inclusive, recomendo. Tá, um rapazinho muito bom traduziu ele do latim, né? Então, quem quiser ler em português, tem os trechos que eu traduzi no meu mestrado, que, por sinal, tá lá na USP. Qualquer um pode downloadar lá. Mas qual que é meu ponto com isso? Meu ponto é que o topos literário, e o Edu tá falando aqui do século IV, e que vai se iniciar nesse período da patrística, né? Que é o topos do De Catechizandis Rudibus, de Santo Agostinho de Hipona. Ou seja, que é o topos literário que fala sobre a catequese dos mais simples, vai bater nesta mesma tecla. Tenho um látis, sim. Tenho o comando látis pro meu látis. Ele vai bater nessa mesma tecla desde o século IV. Então, se eu ler São Crisóstomo, se eu ler Agostinho, se eu for pra frente ler Beda o Venerável, se eu ler Isidoro de Sevilha, se eu ler Beato de Liébana, se eu ler Santo Anselmo, se eu ler Honorius Augustodunense, eu vou estar lendo a mesma coisa. Eu vou estar lendo o mesmo topos literário baseado na mesma ideia. Por que será?
Ser rico é pecado. E aí ele começa a escrever um artigo que é, me perdoe a palavra forte, um lixo. O artigo é um lixo porque ele está incorreto. Eu já vou te dar uma dica. Toda vez, guarda essa dica você que está em casa. Toda vez que alguém vier falar com você sobre questão de tributação dos mais ricos, defendendo os mais ricos, dizendo que eles não têm...
Me perdoe a palavra forte. Ele se portou tal qual um paspalhão, ouso dizer um quadradão. Ele foi, tampem os ouvidos das crianças, um boboca, um pândego.
Tem que ser tributados? Se ele vier no meio da história com a história, com o caso do Gerard Depardieu, é porque ele não entende nada do assunto. Toda vez que alguém vier defender os ricos, dizendo que se taxar os ricos eles vão tirar dinheiro do país, se ele usar Gerard Depardieu na argumentação dele, é porque ele não entende bulhufas. Quando eu comecei a ler o artigo, eu falei, só falta...
Você já pode abrir o bingo do rico trouxa, tá?
Só falta ele usar a história do Gerard Depardieu. Não tenho dúvidas que aqui no meio tá o ator Gerard Depardieu. Ou seja, o cara não entende nada do assunto. O cara não entende nada, de nada, de nada. Olha que curioso. Foi a primeira parte, só para mostrar para vocês como o cara é assim, é absolutamente ignorante. No...
Gente, deixa eu contar um negócio, né? O Gerard Depardieu é aquele ator francês narigudo. O que que ele faz? Ele muda o domicílio fiscal dele para não pagar imposto. Sabe quem que faz isso? Todos os ricos fazem, e normalmente muitos dos ricos não fazem só isso, como eles vão migrando de tempos em tempos o seu domicílio fiscal, ou só têm casas alugadas e não têm um domicílio fiscal fixo para tentar prender. Sabe qual que é o problema? É que parte dos bens, dos assets, não são mudáveis, entende? Tem uma parte que você consegue fazer isso e uma parte que você não consegue fazer isso. Eu vou deixar o menino Edu, né, explicar, porque eu tenho certeza que ele vai falar isso. Inclusive, não é à toa, gente, que dos 10 maiores bilionários do Brasil, 6 moram fora do Brasil.
Assunto. E a Folha dá um pedaço inteiro do jornal para ele escrever no fim de semana.
Dá. Jornalismo de qualidade precisa de recursos. Recursos na mão, jornalismo no chão.
Olha só, a semana começou com o anúncio de uma medida provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos, só para você entender o que é rapidamente, é igual o fundo que você tem no banco. Sabe o fundo? Que você tem ação, você tem renda fixa, eu não tenho...
Sabe aquele fundo que todo mundo tem no banco? Aquele, esse mesmo.
O fundo que eu nem tenho investimento. Sabe aquele fundo que qualquer um que chegar no banco, você, Vivi, tem, você, William, tem... E tem R$1.000, R$2.000. O fundo exclusivo é igualzinho, com uma diferença. Qual é a única diferença? Não paga imposto. Só paga imposto quando resgatar, mas aí o cara dá um jeito para nunca resgatar, usar o dinheiro dentro do fundo, abre outras empresas dentro para ficar usando dentro das empresas e não ir pagando imposto enquanto ele vai empurrando com a barriga.
Além do imposto ser progressivo, quanto mais tempo passa, menos paga. Além de ter remissão de imposto para milhões de fundos que vão trabalhar com letra de crédito, tá? Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. A água corre para o mar, tá? A regressividade para em 15%, beleza. Mas comer 10% a menos de imposto sobre bilhão, sobre vários milhões, meu amigo, que delícia. Dois, né? Muitas vezes, parte desses fundos pegam legislação maravilhosa. Como, por exemplo, assim, não, agora tem uma legislação que o fundo verde que compensar carbono vai ser equanimizado a LCA durante tanto tempo. Aí ele pega uma legislação dessa, joga lá na frente, pega o fundo todo, joga lá dentro, tira o imposto do fundo, tira, joga de novo de volta para um. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil evitar dividendos do que a gente imagina. Além do que, gente, o que esses malucos tem de offshore, tem de conta fora. Aí o que o cara faz? Não, ele tem uma subsidiária nas Caimã, uma segunda subsidiária no Uruguai, a primeira subsidiária para a segunda subsidiária é uma subsidiária, mas para a terceira subsidiária, a primeira, na verdade, é a matriz. Então ele joga do Brasil para cá, cai na lei de Caimã, que pode ser dupla, e lá é matriz, não paga, e manda para o outro. Entendeu?
É igual o fundo que o pobre tem. Que a classe média tem, até que o rico, mas não muito.
Gente, vocês falam assim, como que o João sabe disso e tal, a gente trabalha com fraude no Itamaraty também, tem uma divisão que chama Divisão de Cooperação Internacional Jurídica, tá? Então tem muita merda que passa pela gente, porque os malucos fogem e vão pro mundo inteiro, entendeu?
muito rico? Tem. A única diferença é que ele não paga imposto. E essa medida é uma medida que foi feita só para quem é muito rico pagar a mesma coisa sobre o lucro. Presta atenção no que eu vou dizer para tu ver como o cara é ignorante. A medida foi para as pessoas que têm esses fundos exclusivos pagarem o imposto sobre o lucro.
Cru.
Ele continua. É provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. E com o projeto de lei já enviado ao Congresso que cria uma tributação anual sobre rendimentos de aplicações. Ele mesmo diz, em offshores, offshore é aquele negócio que tem dinheiro lá fora do país, muitas vezes não é declarado, o dinheiro que ninguém sabe a origem, tipo aquele que o Paulo Guedes tinha, 10 milhões de dólares, escondido, que não disse pra ninguém. É tipo isso, tá? A gente tinha ministro que escondia dinheiro offshore e a gente tem ministro que taxa dinheiro offshore. Uma escolha muito difícil. Mas vamos lá.
Oi, Folha. Oi, Estadão. Tudo bem com vocês?
Ambas as medidas têm o objetivo declarado de combater desigualdade e aumentar receitas do governo. Mas será que a taxação dos super ricos funciona na prática?
Diz o super rico que não. Desesperado. Enquanto limpa o seu suor com notas de 100 libras. Vocês entendem? Será que devemos marcar... Será que devemos matar as pessoas com monóculos e cartolas? Nós, da Associação de Pessoas com Monóculos e Cartolas, dizemos que não, que isso não funciona. Né? Por que choras, tio Patinhas?
Ele continua. A julgar pela experiência internacional, sobretudo a da Europa, onde essa agenda avançou como em nenhuma outra parte do mundo, a resposta é não. Tanto que nações como Alemanha, Holanda, Itália, Irlanda, Dinamarca e Áustria, para citar algumas, revogaram recentemente seus impostos sobre riqueza líquida. O cara é tão... Eu não estou querendo usar a palavra, mas o cara é tão ignorante.
Ele não é ignorante.
Que ele escreve aqui em cima que foi feita uma medida sobre rendimentos e compara uma medida líquida sobre taxação de riqueza, patrimônio. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é taxar o que o cara ganha, a outra coisa é taxar o que o cara tem. Aí o cara pega e fala, poxa, o Brasil vai taxar o que os caras ganham. É taxar igual todo mundo, é só não deixar o cara...
Literalmente todo mundo, tá? Quem não taxa isso é tipo Brasil e a Estônia, sabe? Assim, é tipo assim, literalmente todo mundo.
Era só negar o dinheiro, o imposto sobre o que ele ganha. Mas ele pega e fala, olha só o que os outros países fazem. E fala de outra coisa completamente diferente. Esse cara não sabe do que ele tá falando.
Sabe. Ele sabe perfeitamente do que ele tá falando. Quem não sabe do que ele tá falando são 95% das pessoas que vão ler esse artigo. Quem no Brasil tem o mínimo de educação tributária? Quem no Brasil entende de imposto, de conta CC3, de contabilidade transnacional, gente? Quase ninguém. Eu não sei um pouco disso porque eu sou uma pessoa dourada da alma de ouro, não. Eu sei um pouco disso porque meu trabalho me forçou a aprender. Se não fosse isso, eu não saberia, e eu sou um cara que tem muitos anos de educação formal, que estudo pra caralho, se não fosse uma necessidade prática do meu trabalho, eu não saberia disso. Então, quando ele faz isso, o que ele tá fazendo? Ele tá colocando palavras difíceis, palavras que são um apanágio, ou seja, que são algo que só uma pequena elite tem, que só uma pequena elite controla. E o discurso dele vira um discurso tecnocrático. Você entende? O cara normal que lê fala assim, porra, pelo que eu tô lendo aqui, eu posso não saber porra nenhuma de taxação, eu posso não entender porra nenhuma de direito tributário, eu posso não entender porra nenhuma de contabilidade, quanto menos de transações transnacionais, mas o cara tem interpretação de texto. Qualquer um com interpretação de texto básico pega o quê? Vê esses dois parágrafos e fala, o Brasil está fazendo o contrário do que os países do primeiro mundo estão fazendo. Você acha que ele não sabe? Acha que ele não sabe?
Ele está aqui cumprindo o papel de presidente do grupo de lobistas. Qual é o papel? Bajular rico. Isso aqui é bajular rico sem saber do que está falando. O cara compara taxação sobre renda com taxação sobre riqueza. Alhos com bugalhos. Mas eu digo mais. Essa taxação, que ele confunde porque não sabe o que está falando, essa taxação só deixou de existir nesses países, não é porque não deu certo. Deixou de existir nesses países porque o que, que foi forte nesses países? O lobby foi forte nesses países. Qual país
que deixou de existir nesses países? Porque esse país é safado. Deixou de existir nesses países porque o país é chafado. O país é neoliberal, o país é fascista. Tá certo? Olha a Holanda, olha a Áustria, olha a Itália hoje em dia. Nós estamos falando de país, país chafado, país fascista. País onde o rico tem vez e o pobre não tem o que comer. Tá certo? É attenzione, pickpocket. Attenzione, pickpocket. Moleque, moleque chafado.
Noruega, você sabe que é um caos na Noruega, a desigualdade, né? Noruega é um horror. Você anda na rua, é assim, todo mundo pedindo dinheiro, tendas no meio da rua. Noruega é um caos, né? Suíça também, né? Na verdade, os países...
Vamos só lembrar que a Suíça é um paraíso de lavagem de dinheiro. A Suíça erigiu a sua fortuna com a sólida base de primeiro mercenários, depois lavagem de dinheiro. Vamos só lembrar disso aqui.
Países que taxavam riqueza deixaram de taxar porque o lobby de pessoas como João Camargo lá foi grande. E o que está acontecendo com a desigualdade nesses países? O que está acontecendo com a desigualdade na França, irmão? O que está acontecendo com o sistema de aposentadoria na França?
Disparando. Vamos lembrar que a França pegou fogo pela mudança no seu sistema previdenciário há muito pouco tempo atrás. Que a Alemanha tem níveis absurdos, absurdos, de desemprego entre os jovens. O que aconteceu na Inglaterra pós-Brexit? Como vem crescendo essas economias da OCDE? Como que elas operam?
Quem conhece os coletes amarelos? Quem sabe o caos que tomou conta das ruas de Paris?
Sim, sim, não só no previdenciário, mas também.
Por conta da desigualdade que não para de crescer. A desigualdade só diminuiu no mundo nos dois últimos anos em alguns países porque a pandemia obrigou o que a acontecer? Investimento público. A pandemia...
Vocês já pegaram, gente, para ver como as economias da OCDE operam? Todas elas operam em déficit, porque precisa de ter investimento público, tá? Então, assim, se o FMI fosse sério, ele fechava os Estados Unidos, tá?
Obrigou o investimento público a acontecer. O único motivo pelo qual a desigualdade diminuiu um pouco em alguns países, inclusive no Brasil, por causa de auxílios emergenciais.
Em compensação, teve um país aí que acabou com a pobreza extrema durante a pandemia, né? Loucura.
Completamente diferente. E essa que ele dá o argumento, essa aqui também deveríamos lutar para que existisse. Porque o patrimônio no Brasil de quem é rico foi construído com uma renda que não foi tributada. Então...
E foi construído com transferência de riqueza do povo. A acumulação patrimonial no Brasil é feita, muitas vezes, via Estado, com transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Não é à toa que nós somos um dos países mais desiguais do mundo. É um projeto nacional.
Você tem que ir atrás do patrimônio, sim. No Brasil, William, meu amigo, em cinco anos, o seu dinheiro dobra sem você fazer nada. Não tem nenhum outro país do mundo que isso acontece. Pelo menos não com o ganho real acima da inflação que existe no Brasil. Nenhum outro país do mundo. Irmão, isso é riqueza. Isso é patrimônio, isso é o quanto o cara tem guardado no banco. Não tem que taxar no Brasil só renda, não, que é a parte de cima. Tem que taxar riqueza, que é a parte de baixo.
E tem que parar de taxar consumo. Quando a gente taxa consumo, a gente transfere renda do mais pobre para o mais rico. Entende? Ó, menino Eduardo fala isso sempre. Eu vou falar aqui também, né? Você tá vendo? Onde que devia estar o foco? Onde que tá o foco? O foco tá no consumo. Quem que consome a maior parte da renda que ganha? O pobre. O pobre, quem é forçado a consumir a esmagadora maioria da renda que ganha, somos nós que estamos na base.
Por fim, você não compara Brasil e França? Na França o cara ganha 1, 2, 3% no dinheiro dele aplicado por ano. No Brasil ganha 13, 14, 15%. Se você na França cobra 0,5% ao ano de imposto sobre patrimônio, você está levando embora metade do que o cara ganha. No Brasil, se você cobra 0,5%, você não está levando nem 5% dos ganhos. É absolutamente sintomático o motivo da gente ter chegado até aqui. ter uma elite tão despreparada.
E é, não, mas não é nem só... Cara, isso não é despreparo, né? Isso é mentira. Isso é engodo. Né? E é isso, cara. O Brasil é paraíso de rentista. Os caras investem lá fora aqui pra ser rentista aqui. É gostoso demais ser rentista no Brasil. O crime ocorre, nada acontece, feijoada.
Nada. Tão ignorante. Tão, assim, chucra como a elite brasileira. Como mostra o presidente do Conselho da Esfera Brasil e da CNN. Mas aí ele termina assim com um gran finale, com a pérola maior, no clímax. Olha o que ele escreve no final. Olha o que ele escreve no final. A retórica que acompanha o debate sobre a taxação dos super-ricos é deletéria. Deletéria deve ter sido o chat GPT que melhorou o texto dele, botou uma palavra um pouco mais difícil. É deletéria. O brasileiro que construiu seu patrimônio deve ser admirado.
Você já agradeceu? Você já agradeceu a um rico hoje, Cogos? Construiu o seu patrimônio. Bicho, a esmagadora maioria desses malucos é herdeiro, cara. A esmagadora maioria desses malucos tem o patrimônio construído pelo bisavô, cara. Sabe, nós estamos falando muitas vezes dos caras que estão ligados aos nomezinhos lá do... das capitanias hereditárias, né?
Como protagonista de uma jornada de sucesso. Eu tô quase vendo Joseph Campbell aqui na jornada do herói. O que é esse negócio no país? Você tá vendo um filme do George Lucas? Um filme do Spielberg? Ou o Rock Balboa na sua jornada do herói? É o empresário brasileiro. É o rico brasileiro que construiu o seu patrimônio e deve ser admirado como protagonista de uma jornada de sucesso. É um herói. Ele não apenas representa...
Sommelier de liberal, pororoca de chorume, com Engels brasileiro.
Um exemplo de realização, como contribuiu muito concretamente para o desenvolvimento nacional. É...
Cara, olha que loucura, né? A gente teve, durante um tempo, uma pequena franja da burguesia, que a gente até podia chamar de burguesia nacional. Os Gerdau da vida, tá? Se você pegasse esses caras... Se você tivesse uma visão nacionalista muito rasteira e muito ruim, né? Fosse um cepalino bem rebaixadaço, aí você até podia falar, pô, o capital do cara é produtivo. O capital do cara é produtivo. Mas não. De 80 pra cá, meu irmão, de 80 pra cá, a gente só vê essa galera migrando de capital produtivo pra capital especulativo. A JBS ganhava mais dinheiro antes do escândalo com Forex, apostando contra a moeda brasileira do que vendendo carne. E ela era a maior vendedora de carne do mundo. Eu quero entender essa contribuição para o desenvolvimento nacional, né?
Ele quem investe, é ele quem empreende, assume riscos, inova.
O risco de estar sentado no automóvel club junto com seus amigos herdeiros do Safra, enquanto o trabalhador pega 2 horas de busão para ir, 2 para voltar e trabalha o dia inteiro. Esse risco. O risco tá sempre no bingo, né, cara?
Cria riquezas, gera emprego e paga enormes somas de tributos.
Não paga, não.
Ele é peça fundamental da máquina que produz crescimento econômico. Você tem um altar na sua...
Que crescimento econômico que um rentista traz, cara? Nenhum. Especulação. Especulação purinha.
Casa, uma foto do Jorge Paulo Lema. Você tem? Tem um altar?
Tem certeza que as várias lojas de comércio local que faliram por causa da Americana, todas elas lembram do Lema o dia inteiro?
Com a foto do Sicupira, do Marcel Telles. Aqueles que deram um golpe agora, uma fraude. A empresa deles? Não é eles.
Você, que tinha um sonho de viajar, comprou um ano antes, já agradeceu a 1, 2, 3 milhas hoje?
É a empresa deles. Ok, tá bom. 50 bi. A fraude? Tem gente que diz que é 40 bi, tem gente que diz que é mais de 50 bi. Uma das empresas que já descobriram até agora. Onde é que eles estão? Eles estão aqui no Brasil lutando por esse país melhor?
O famoso, tô no automóvel clube com meu terno da Prada, que você não entra porque tu dirige um Lada, né? Olha só, crítica social foda.
Não, eles estão em Mônaco, estão nos Estados Unidos, estão jogando tênis, estão passeando de iates.
Que não paga imposto.
Irmão,
Agora é orar, Scarpinha.
O empresário brasileiro não é esse empresário. O empresário brasileiro não toma risco. Já tomou alguns no passado.
Gerdau, Suzano, Vest.
Hoje, empresário brasileiro toma risco onde? Empresário brasileiro deixa o Estado construir empresa para depois, na privatização, comprar a preço de banana.
E vender para o Estado a própria infraestrutura que o Estado vendeu para ele. Vamos lembrar aqui da Petrobras, gente. Eu falo de Petrobras sem parar um segundo. Cada polo, cada desmembramento, cada parte da cadeia produtiva que é vendida é revendida ao Estado, é locada ao Estado. É o Estado de Minas Gerais vendendo seus helicópteros para alugar helicóptero da empresa amiga do governador do Estado de Minas Gerais. É a Petrobras vendendo toda a sua rede de distribuição para alugar a rede de distribuição e pagar em 10 anos aquilo que ela ganhou vendendo. Daqui a 10 anos nós vamos andar com o quê? Não é mais com combustível fóssil.
Empresário brasileiro toca a tua empresa fazendo o que quer, porque sabe que quando o bicho pegar, ele pede ajuda pro governo.
E o Banco Central vem da solvência e vem recuperar essa galera. E assim, venhamos e convenhamos, cara, a gente vive num país tão absurdo, que nosso país, literalmente, quem te ajuda muitas vezes quando você precisa de dinheiro, não é o banco não, é o agiota. Tá? É o agiota. O agiota no Brasil cobra menos do que o rotativo. Muito menos. Muito menos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um tweet que eu tinha replicado e que eu sabia que ia me ajudar em algum momento. Taxa de juro anual de crédito rotativo pelo mundo. Rotativo de cartão de crédito, tá, jovens? Deixa eu pôr aqui de novo para vocês. Só quero ver se está dando para vocês lerem. Não, eu vou aumentar aqui. Estados Unidos, 23% ao ano. Portugal, 15,9%. Espanha, 15,9%. França, 14,5%. Reino Unido, 14,8%. Brasil, 445%. 445%. Estão me falando do Canadá aqui, 19,99%, 445%. Essa é a taxa do crédito rotativo do banco, do teu cartão de crédito, 445%. Não tem agiota que cobra isso, não tem agiota. A propaganda dos agiotas é: não entre no rotativo, pegue dinheiro com a gente. E aí, quando o banco corre risco, vem o Banco Central e dá solvência. Dá solvência com que dinheiro?
Como os bancos já fizeram várias vezes, como o setor elétrico faz, acabou de fazer no Amapá, empresário brasileiro não toma risco como fora do país, porque tem subsídios bilionários.
Sonega e é remido. Se você cruza as listas de remissão fiscal do governo, governo Lula, junto com a Congresso mais conservador até o próximo, lembra que é até o próximo, tá? É, acabou de dar uma remissão fiscal de mais de 20 bilhões para 17 setores. Você pega as principais empresas dos setores que estavam recebendo a remissão fiscal, cruza com os nomes dos 500 maiores sonegadores, devedores da Receita Federal. Você vai ver os mesmos nomes. E aí, o cara que sonega imposto e depois é perdoado do imposto futuro, empresta dinheiro para o governo a juro, comprando os títulos da renda do governo. Ou seja, esse cara não paga o que devia, não pagará o que deverá e ganha lucro em cima do dinheiro que era do governo e que ele não pagou e que ele emprestou ao próprio dinheiro. Fácil, né? Gostoso demais ser rico no Brasil, não é?
Sem ter que apresentar resultados para os seus trabalhadores e para as suas comunidades com os subsídios que receberam em tributos. Empresário brasileiro vive corrompendo o que é público e depois põe a culpa nos políticos, que são todos iguais. Quem é que toma risco? A gente falou sobre isso semana passada aqui. Quem toma risco de verdade no Brasil? O cara que é um herdeiro de bilhão. que é cheio de esquema, com os que estão no poder público.
Lembrando que normalmente são essas pessoas que financiam, tá? Financiam as campanhas. Pega as campanhas dos principais governadores do país, pega as campanhas de todos esses deputados do Centrão, vê quem financia. Vê de onde que esse dinheiro vem, vê para quem que eles votam e o que que eles votam.
Quem que toma risco no Brasil? O cara que pode ficar com dinheiro no banco, dobrando a cada 5 anos, bancado pelos impostos indiretos dos mais pobres, imposto sobre consumo. Quem que toma risco no Brasil? Aquele que tem a polícia na porta da sua casa para defender o seu patrimônio, para defender a sua vida, enquanto os outros são perseguidos por essa mesma polícia? Quem que toma risco no Brasil? Aquele que pode tentar 10 vezes um negócio até ele dar certo?
Gente, é só pensar esses caras que mexem com essa startup. O cara investe em 20 startups. Se uma der certo, pagou as outras 19. Quem tem dinheiro para investir em 20 startups?
Ou quem toma risco no Brasil é aquele, meu irmão, que trabalha uma vida inteira acordando às 4 da manhã e dormir às 11 da noite e morre sem um centavo guardado, morre com dívida. Tem que tomar risco no Brasil? Aquele que tem que trabalhar sem a segurança que deveria ter porque trabalha no país que tem o maior índice de acidentes de trabalho do mundo. Quem que toma risco no país? Aquele que tem que ficar longe do companheiro, companheira, dos filhos, durante toda uma vida, para conseguir viver sem dignidade e sem nada guardado na despensa? Quem que toma risco no Brasil? Aquele que sai de manhã para ir trabalhar e não sabe se nem ele, nem os filhos vão voltar vivos para casa?
Como esse homem fala, né, cara? O moleque que é Uber, trabalha 14 horas por dia, 16. E aí, quando o carro dele bate, não tem relação trabalhista nenhuma. E aí, todo o desgaste é no cu dele, tudo é no cu dele. E aí, quando ele tem um problema de coluna, ele que trate.
Ah, gera emprego. Gera emprego nada. Quem trabalha pra ele que gera riqueza pra ele. Você acha que o dono de uma... Ah, eu sou dono de uma empreiteira, eu gero 10 mil empregos. Você explora 10 mil trabalhadores.
É isso. Nós estamos falando aqui de exploração do trabalho.
Pagando R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, você não gera. Transforma numa cooperativa. Sai você.
É isso. É exatamente isso. Uma empresa sem patrão é uma cooperativa. Uma empresa sem funcionários não é nada.
Sai você, o coronel manda-chuva, herdeiro, que acha que organiza estrategicamente a empresa. Sai você, deixa na mão dos trabalhadores para ver se ela não voa. Você não toma risco e você não gera emprego. Você, agora eu tô falando pessoalmente, João Camargo, sabe o que você faz? Você passa vergonha. Veja que antes, e aí eu vou finalizando.
Vamos ver se ele tá finalizando. Não, ele tá mentindo pra nós. Ele vai finalizar daqui a 9 minutos.
Do governo. Olha o que eu vou falar pra vocês, porque isso é muito sério. Isso é muito sério e vocês não vão acreditar. Vocês vão achar que é mentira. Antes do governo vir com essa medida pra taxar os fundos exclusivos, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, taxar os fundos exclusivos dos mais ricos significa simplesmente fazer os fundos dos ultra-ricos pagarem o mesmo imposto que você que está nos assistindo paga. É só isso.
Vai meter o mesmo impostinho que o cara que é de classe média, o advogado, o médico ali, tem na letra de câmbio dele.
É só isso. Ou seja, não deixar o cara não pagar os impostos que você paga. É só isso. Antes do governo fazer isso, o pessoal falou, se fizer isso, vai todo mundo tirar o dinheiro do Brasil. Lembra do Gerard Depardieu? Né? Falou Gerard Depardieu, tu sabe que o cara não entende nada, tá? É a dica. O cara começou a falar, guarda, fica com você. Se o cara falar Gerard Depardieu, tu dá um sorrisinho. Fala assim, já vi que tu não entende nada. Por quê? Porque tu puxou o trunfo de Gerard Depardieu. Mas vamos...
Gente, lembrando, né, que o Brasil ia quebrar quando acabasse a escravidão, que a Inglaterra ia quebrar quando os trabalhadores passassem a trabalhar menos de 16 horas, que a Inglaterra ia quebrar, o capitalismo ia quebrar quando as crianças não pudessem fazer turno noturno, com 13º, Não quebrou, né?
Vamos lá. Antes do cara fazer isso, a Anbima, que é a Associação dos Bancos e Corretores do Brasil, soltou uma informação dizendo que já na expectativa disso acontecer, tinha tido um resgate, as pessoas estavam tirando dinheiro dos fundos e tirando dinheiro do país e tinha começado aquela onda que eles tinham projetado, o caos que eles tinham projetado. Como se alguém fosse tirar dinheiro do país. De Luca!
Você acha que o cara vai... Vamos, beleza, vamos falar que você estava ganhando aí 15% ao ano. Aí sobre o lucro, você vai pagar 15% do lucro. Você vai ganhar 85% de 15% ao ano. Vai ganhar 12%. Não, em vez de ganhar 12% ao ano aqui no Brasil, eu vou ganhar 0,8% na Suíça.
O cara ganha 14% ao ano aqui no Brasil.
Obrigado, Apolo.
14% ao ano, a inflação é 4%. Vai levar pra onde, irmão? Vai levar pra onde, Vivi? Não tem lugar nenhum pra levar. Ninguém vai tirar dinheiro daqui, não. Aqui é o paraíso desses bandos de farnada, lobista.
Rentista.
É o paraíso dessa turma.
Eduardo Puto foi lá e cuspiu em todo mundo.
Sempre foi. É o paraíso de herdeiro. É o paraíso do senhor da Casa Grande, entendeu? Do senhor de escravos. O Brasil é o paraíso dessa turma. Ninguém vai tirar dinheiro.
Não, e mesmo se for tirar dinheiro, mesmo que o cara fale assim, não, eu sou um crypto bro agora. Vou tirar minha grana e vou meter em Dogecoin. Agora eu sou crypto bro. Como é que você tira o latifúndio? Como é que você tira a mansão? Difícil, né? Difícil, né?
Mas aí vem a Anbima com dado que saíram 70 bilhões de reais logo antes de aprovar a medida, tocando terror. Aí aprova a medida. Meu irmão, minha irmã, qual a notícia que sai em seguida? Põe na tela. Nota à imprensa. Olha isso, 30 de agosto. Nota à imprensa. Dados de fundos fechados.
Foi mal aí. Tava doidão. Foi mal aí. Tava doidão.
A Anbima enviou dados incorretos sobre a captação líquida dos fundos fechados em 2023. Informamos que esse segmento registrou captação líquida de 13,7 bilhões e não 71,4 bilhões de resgate líquidos, como informado equivocadamente. Os caras disseram...
Os caras erraram por 58 bilhões. Acontece, gente. Acontece, tá? Acontece. Erraram. Captação líquida positiva. Não, peraí. É pior. Desculpa, eles erraram por 84 bilhões, tá? Erraram por 84. É melhor. Desculpa, erraram por 84. Quando a gente disse que saiu 71... Na verdade, a gente quis dizer que não apenas não saiu nada, como entrou 13,7, tá?
Disseram, eu li no tempo errado esse parágrafo, também porque está mal escrito, mas os caras disseram que tinha saído 71 bilhões de reais.
Na verdade, entrou 13,7. Gente, quem que nunca errou isso, velho? Cara, aqui, na moral, chat, porra. Vamos ser sinceros. Quem nunca foi numa padaria e errou a conta por 84 bilhões de reais, cara? Que joga a primeira pedra. Que joga a primeira pedra, gente. 85 bilhão não é nada. Porra, às vezes o Eric fala assim, pai, preciso de comprar uma bala. Eu falo aqui, ah, toma aqui essa grana. Ele fala, pai, eu precisava de 25 centavos. Você me deu 85 bilhões de reais. Quem nunca, meu irmão? Porra, injusto.
Ou seja, tava acontecendo o caos. Eles estavam tirando dinheiro. Como é que vocês vão passar essa medida? Só que os 71 bilhões de reais que eles falaram que tinha saído era incorreto. Na verdade, tinham entrado 13,7 bilhões. Não se tratou de um erro metodológico.
Imagina.
De captura ou de consolidação de dados. A falha ocorreu ao copiar números incorretos.
A gente copiou o número errado, menos 71,4, em vez do número certo, entrou 13,7. Me parece um erro comum.
E encaminhá-los por engano. Tu já viu uma barbaridade tão grande na tua vida?
Fica tranquilo. A auditoria vai ser contratada e o auditor não vai ver nada. Mas ele vai te dar um certificado de auditoria e ele vai falar que a sua empresa tem vários processos. Um dia antes do auditor chegar, você pega tudo que a galera faz. Ah, faz o cafezinho. É o nosso programa Manhã Cafeinada. A culpa é do estagiário. Vai rolar uma auditoria. Vários processos. A empresa vai criar vários processos. Maus aí.
Talvez o dado mais importante que a Anbima tinha que passar na semana onde estava se decidindo algo que se luta há décadas no Brasil para ter o mínimo de justiça tributária, o mínimo, e os caras dizem que mandaram um valor de 71,4 bilhões de resgate ao invés de 13,7 bilhões de entrada, porque teve um erro ao copiar números incorretos. Esse país...
A culpa é do Excel, Edu. Porra, Edu.
Isso é uma palhaçada.
É isso.
Esse.
O que fazem com o sistema financeiro do Brasil não é sério. O sistema financeiro do Brasil nunca é levado a sério. Tic-bro, tic-brau.
Ricos. E aí eu vou chamar, e quando eu tô falando rico, não tô falando, irmão, de novo.
De você que tem um quid.
Tô falando de ninguém que tu conhece. Pronto, assim fica mais fácil. Não é ninguém que tu conhece. Tô falando dessa turma que se reúne pra fazer lobby. Tô falando dessa turma que se reúne pra saquear o Estado, pra sequestrar as estruturas de poder e te enfiam pela garganta que você tem que ter um...
É isso, gente. Avisa no chat. Donos de HB20, se acalmem. Donos de C3, donos de Renegade, não estamos falando de vocês.
Contar pra ele que ele é um herói, que ele gera emprego. Eu tô falando... E aqui, essa ira é verdadeira, irmão. E eu quero te passar essa ira.
Eu quero mobilizar o seu ódio de classe. Olha isso. Essa ira é verdadeira. Eu quero te passar essa ira. Voa, menino Leng. Voa. É a ordem.
Eu quero te passar essa ira, porque essa ira, irmão, é revolucionária, é transformadora. Essa ira é transformadora. Ah, porque a gente paga taxas altas no Brasil. Sabe quanto era a taxa nos Estados Unidos? Logo antes dos Estados Unidos darem o salto de crescimento que eles deram, ali no início da segunda metade do século passado, foi aqui que o Robert Reich, que foi secretário do governo Clinton, secretário do trabalho, você nunca imaginou isso na tua vida? Você nunca imaginou. Sabe a alíquota de imposto de renda? Que é 27,5%, a alíquota mais alta, não é isso? Sabe quanto que era nos Estados Unidos no pós-guerra? Aqui, ó, 90%, foi para 84% em 1960, 91%. A alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era 91%. Sabe quanto que era na Inglaterra? 94%. 94%. O salto que Estados Unidos, Inglaterra, os países europeus deram em termos de conquistas para o bem-estar da sua população aconteceram nessas épocas, no período pós-guerra.
Por que será, né? O que será que esse aporte de dinheiro público levou a ser feito?
Onde você teve distribuição e aí o lobby de João Camargos da vida fez esse negócio hoje cair para 35%.
A alíquota mais alta, a mais alta. Nós estamos falando dos Trump da vida. Mas na verdade vocês podem ficar tranquilos porque eles não pagam imposto. Tanto que o Trump não pagou. Trump tem várias declarações em que ele não paga imposto nenhum. Por quê? Porque você tem vários buracos na lei para você declarar em nome da empresa, para você declarar lucro cessante, entendeu? Aí com um bom contador, meu irmão, ninguém paga nada.
E não é por acaso.
Muito mais barato um bom contador do que o imposto de renda.
Caso que é exatamente quando isso acontece, a desigualdade explode. E o que que nasce? Um Trump. O Trump é filho daquilo também, mas o Trump é filho desse processo. O Trump é...
Vocês entenderam? Vocês entenderam? Mor!
Filho desse processo de você deixar de redistribuir riqueza para você acumular e criar essas estruturas que vão massacrando quem é trabalhador. João Camargo, o seu artigo é uma vergonha, mas ele é importantíssimo.
Exatamente.
Pra gente entender, põe um artigo de volta aqui, por favor. O seu artigo é importantíssimo pra gente entender, primeiro, como quem é rico... Muito rico no Brasil é chucro e não tem a menor ideia do que está falando. Você consegue, nos dois primeiros parágrafos, mostrar que você não entende nada do assunto e dar o selo de qualidade quando fala do Gérard Depardieu, mostrando que realmente é um ignorante total no assunto. Ele é um assinte mesmo, ele é uma provocação.
Mais do que isso, cara, ele é uma construção ideológica, semiótica, para vender meias verdades, para vender mentira, tá? Não acredito que ele não saiba, não acredito que ele se confunde, tá? Esse homem sabe muito bem o que ele estava escrevendo. Ele sabe muito bem quem vai ler e como que ele vai manipular quem vai ler.
Perversa quando, no final, ele chama as pessoas para endeusar os seus algozes.
Uhum.
Então ele é um...
Venham, lesmas, venham eleger novos saleiros.
Além de um artigo que mostra toda a ignorância que você tem sobre esse assunto, mostra toda a maldade que você tem. E eu te digo, irmão, eu termino repetindo, maldade, dizendo o seguinte: não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável, que sentem eterna sede pelos bens dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de uma abundância real. Irmão, tua alma tá doente. tua alma tá doente. A alma dos muito ricos no Brasil, ela é doente, ela é perversa, ela é malvada. E já diria Padre Júlio Lancelotti, um ato de amor ao tirano é tirar dele o poder de ser tirano. É arrancar essas pessoas do comando das estruturas onde elas estão.
Você, eu, todos nós não temos nada a perder além dos nossos grilhões.
Para construir com pessoas que saibam mais, que amem mais, uma sociedade diferente. Um artigo para guardar para sempre e entender como chegamos até aqui.
Ó, jovens, tudo que eu digo é isso aqui, ó. Trabalhadores, povos oprimidos do mundo, univos. Até a próxima, jovens. Tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...